Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sons do Brasil chegando na área hoje com o nosso capítulo 341 e estamos com convidados super especiais aqui, um projeto super novo que já está dando o que falar aí. Eu já vou dar as boas-vindas aos nossos convidados, mas antes quero lembrar vocês que estamos gravando mais uma vez online. Ainda estamos naquele finalzinho do período de pandemia e estamos fazendo aqui a nossa parte. Estamos voltando às nossas atividades normais, não é? E se Deus quiser, em breve estaremos todos aqui gravando presencialmente e tudo mais. Mas, tocando o nosso barco, quero dar as boas-vindas a esse duo que estamos recebendo aqui, que traz como componentes um veterano dos Sons do Brasil aqui, que já esteve com a gente lá no início, né? Podia dizer que há uns 5 anos atrás ele passou por aqui falando do seu trabalho solo e hoje vamos falar desse trabalho novo em duo, como eu já disse. Quero dar as boas-vindas ao cantor, compositor JP. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Tudo bom, Serginho? Uma honra estar aqui, cara. Tamo junto!
Agradeço você estar junto aqui. E também ela que está debutando nos Sons do Brasil hoje, mas que tem um trabalho bacana junto com o JP nesse duo aí. Também quero dar as boas-vindas à cantora e compositora Bruna Black. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Salve, Serginho! Muita honra estar aqui com vocês hoje.
Eu é que agradeço vocês mesmo aí. A gente que não esconde nada de ninguém, tivemos vários problemas técnicos aqui, mas isso faz parte do nosso dia a dia, não é? Agora estamos conectados e pra gente não perder muito tempo, eu quero já entrar no assunto com vocês aqui. Quero saber, de uma forma geral, como que surgiu a ideia de criar o Avoar. Vocês dois, que cada um tem a sua carreira solo aí, bastante interessante também com esses trabalhos, mas de onde veio a ideia de criar o Avoar?
Quem melhor conta essa história é a Bruna, cara.
Gente, eu e o Jota fomos convidados para uma festa, e nessa festa, simplesmente pegamos o violão, sentamos na sala e fizemos o que a gente faz de melhor, que é cantar. E então, desligaram o som da festa, e o som da festa passou a ser do Avoar, que ainda nem existia. Passou a existir naquela noite em que o aniversariante dessa festa olhou pra gente e falou: vocês são um duo. E a gente olhou assim um pro outro e falou: não, a gente tem nossos trabalhos solos e tudo mais, a gente não é um duo. Ele falou: vocês são duo, sim. Aí a gente falou: tá bom, então a gente é um duo, né? Ele era o aniversariante da festa, a gente falou: tá tudo bem, vamos concordar. E aí a gente, no final da festa, conversou com esse cara e, real, acreditamos que isso podia ser uma boa ideia mesmo, assim. E passamos a trabalhar juntos, assim. Porém, entrou a pandemia e dificultou bastante coisa, mas a gente conseguiu gravar várias coisas, vários trabalhos e iniciar aí essa nova jornada.
Inclusive, o seguinte, num release que eu recebi aqui, eu anotei uma frase aqui que eu acho que define bastante o Avoar. São dois universos artísticos distintos, porém complementares. É bem isso mesmo, né? Cada um de vocês tem a sua linha de trabalho, já vinham caminhando com os seus trabalhos solos e tal, mas que realmente, eu acredito que esse aniversariante foi um visionário, eu diria, porque vocês se complementam mesmo. Quando a gente ouve vocês dois cantando junto, quer dizer, vocês desenvolvendo o trabalho, a gente nota que existe uma sinergia muito bacana com tudo isso. Então, eu acredito que ele não foi um cara que deu um chute no escuro, não. Não sei se ele é do meio da música, se ele é do meio aqui, mas ele teve uma percepção bastante interessante com isso.
Ele é, sim, ele é produtor e tal. É muito louco, né? Porque a gente já tinha gravado um som juntos antes de ser um duo, né? Conte Comigo, que é a primeira música que a gente gravou juntos. A gente gravou juntos porque a gente queria, porque a gente já se frequentava musicalmente um nos shows do outro e tal, já fazia coisa juntos. Gravamos esse som e não éramos um duo ainda. Eu acho até que ele nem tinha escutado esse som quando ele sugeriu da gente fazer um trabalho juntos. E como a gente já tinha feito, já tinha gravado essa música, e ela, inclusive, é a música mais ouvida dos dois artistas, né? Dos três, né? Tanto dos solos quanto do Avoar. A gente falou: é, realmente é mais. massa, a gente se diverte fazendo e tá funcionando, vamos ver qual é que é. E, enfim, nasceu a Voar.
E eu achei interessante, eu tô falando dessa questão, dessa sinergia que rola com vocês. Eu tive a oportunidade, em 2019, de realizar o Sons do Brasil no Utopia, onde eu convidei o JP para fazer o show. E lá teve a participação da Bruna em uma música, eu não vou me lembrar qual foi a música que vocês cantaram juntos. Mas eu achei, assim, uma coisa bacana. Claro, como o Jota teve vários convidados naquele dia, eu interpretei aquela apresentação da Bruna ali como mais uma convidada, mas que foi um momento, assim, muito mágico dentro daquele show que o Jota fez. Eu achei interessante. E aí acabou surgindo aí o Avoar com o trabalho de vocês. Como eu falei, a pessoa que disse isso pra vocês realmente teve uma percepção interessante no trabalho de vocês, né? E rapidamente, o nome Avoar veio da onde?
Também é a melhor pessoa que conta essa história, a Bruna, porque inclusive a ideia foi dela. E eu topei na hora, porque eu achei sensacional.
Gente, como eu disse, a gente teve esse start de se juntar como dupla antes da pandemia, porém, assim que entrou a pandemia, a gente começou a pensar melhor o projeto, porque precisava de um nome. A gente sabia que a gente ia lançar novas músicas juntos, porém a gente não sabia qual era o nome, a gente passou a pensar nisso. E aí, certo dia, eu estava lá com o meu companheiro, eu olhei pra ele e falei assim, nossa, uma coisa que eu e o Jota temos em comum é que a gente torce muito um pelo outro. E a gente torce muito pelos nossos amigos, pelo voo dos nossos amigos. E o JT tem uma hashtag que se chama É Nós Que Avoa. E aí eu tenho uma música chamada Voo também, e a gente brinca muito com esse duplo sentido, assim. E aí eu falei, nós somos o duo Avoar. A gente sempre tá por aí, né? Torcendo pelo outro e juntos, sempre juntos. E aí eu sugeri, né, pro Jota, falei, Jota, será que é pira minha? Porque não é um nome comum, né? Não é um nome comum. Avoar, na verdade, é meio que um dialeto pra voar, né? Avoar. E aí eu falei, gente, será? Porque praticamente é uma palavra errada, entre aspas. E aí o Jota falou, nossa, não, pelo amor de Deus, nossa, tem tudo a ver. Eu expliquei isso que eu acabei de falar. E ele falou, bora, 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 fechamos do Avoar.
Ficou muito interessante, é bem isso mesmo. Se você pensando pelo português correto, o Avoar tá indo contra a língua portuguesa, mas que traduz bem isso, né? A questão do Avoar. E no coloquial é Avoar mesmo, vamos Avoar e vambora. Mas vamos fazer o seguinte, já fizemos uma breve apresentação de vocês aí verbalmente, eu quero trazer agora a presença musical de vocês. O que, que a gente podia tocar de partida aqui para a galera poder ouvir do duo Avoar?
Ah, bora de Conte Comigo. Vamos seguir a ordem cronológica das coisas e vamos de Conte Comigo. É uma composição que eu fiz com uma outra amiga minha que se chama Bia Ferreira. A gente compôs essa música juntos e gravei com o Bruninho.
Vamos lá então, abrindo a nossa parte musical dos Sons do Brasil 341. Conte Comigo com o duo Avoar. E a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Me pego boba, imersa em pensamentos nunca terminados. Toda vez que você sorri, fiquei sem rumo, atônita, suspirante. Desde a primeira vez que vi, e toda vez que vejo, fico pensando em toda a beleza que ele tem. Olho pro lado e mesmo disfarçado, meu sorriso sai também. Conte comigo, seu choro me importa ainda mais que seu sorriso. Mais do que apenas acordar contigo no domingo.
Importante mesmo é estar contigo quando chora. Meus melhores sentimentos pras piores horas. Pensamentos nunca terminados. Toda vez que você sorri, fiquei sem rumo, atônito, suspirante. Desde a primeira vez que vi, e toda vez que vejo, fico pensando em toda a beleza que ele tem. Olho pro lado e mesmo disfarçado, meu sorriso sai também.
Conte comigo, seu choro me importa ainda mais que seu sorriso. Mais do que apenas acordar contigo no domingo.
Importante mesmo mesmo é estar contigo quando chora. Meus melhores sentimentos pras piores horas. Qualquer dia, qualquer rua, veja. E quando eu te encontrar, vai ser só pra falar que eu sou sua, 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 sua. Conte comigo, seu choro me importa ainda mais que seu sorriso. Mais do que apenas acordar contigo no domingo. Importante mesmo é estar contigo quando chora.
Meus melhores sentimentos.
Estamos de volta depois de Conte Comigo com o Du Avoir e JP e Bruna Black. Uma coisa que vocês também têm em comum, não tem como a gente deixar passar isso sem a gente comentar, claro, cada qual com a sua experiência, foi a participação no reality The Voice Brasil, que quando o Jota passou com a gente, isso nem tinha acontecido ainda, né? Então não teve como eu perguntar pro Jota naquela oportunidade como que isso impactou na carreira dele. E como eu estou com os dois, cada qual no seu momento ali, acho que tivemos acho que 2 anos de diferença um do outro, se não me engano. Mas Jota, primeiro você, cara, 2017, The Voice, como é que isso acabou impactando na sua carreira solo, ali no seu trabalho solo?
Cara, foi um momento muito louco, assim. Teve um bom tempo na minha vida que eu era contra participar do programa, assim. Aí os meus pais, os amigos, falaram, não, manda vídeo, manda vídeo. Daí eu gravei um vídeo, tipo, bobo, assim, de celular, cantando Zé do Caroço, tendo certeza que não ia passar, porque até aquele momento eu jurava que aquele programa era todo armado e tal, que ninguém era chamado mandando vídeo. E aí mandaram um e-mail pra mim, que eu ignorei de primeira vez, que eu achei que era mentira. Eu falei, cara, não, não me chamaram com aquele vídeo lá, de jeito nenhum. E aí depois mandaram um outro e-mail falando assim, ô, e aí, você não vai responder não, você não quer participar e tal. Eu falei, caramba, é real. E aí, como eu tinha todas essas questões de será que eu participo, será que não, a primeira coisa que eu pensei foi, tá, se eu for participar, por que que eu vou fazer isso? E aí eu pensei em todos os prós e contras, tentei lembrar de quem já participou, e aí a primeira coisa que me veio à cabeça foi, eu participei, acho que do 7º programa, e eu não lembrava o nome de 5 ganhadores, saca? Eu não conseguia, tipo, citar 5 pessoas que tinham ganhado o programa. Aí eu falei, tá, então pra mim já tá nítido que ninguém que participa daquilo vira Gilberto Gil no dia seguinte. Beleza. Só que aí foi muito louco, porque na época que rolou pra mim, era um momento em que, tipo, cara, eu não ganhava grana com música ainda, tava muito difícil, tava muito treta, eu não sabia o que fazer pra conseguir viabilizar o meu sonho de trabalhar com o que eu amo. E aí eu pensei, cara, beleza, tá, eu posso não sair famoso de lá, mas algumas pessoas vão ver o que eu tô fazendo, e essas pessoas podem acabar indo no meu show. E querendo ou não, pra além dos 4 técnicos, assim, que participam do programa, tem uma banda lá que vive de música há muito mais tempo que eu, tem um monte de outras pessoas que são de outros estados, que também têm os sonhos delas e que também vão estar lá. Então, na pior das hipóteses, vai ter um monte de gente pra me ensinar um monte de coisa, de como fazer isso que eu já tô querendo fazer, ficar um pouco mais possível, um pouco mais viável. E aí eu topei fazer nessa onda de, ah, eu vou lá pra me divertir e conhecer gente, assim, saca? Nem fazia questão de ganhar, até porque olhando pelos outros programas eu falei, cara, meu estilo de cantar não ganha esse negócio, mas vamos aí. Indo com essa vibe, foi divertido. Sem pensar muito em competição, fazendo as amizades. Claro que sempre tem uma outra pessoa que você não vai com a cara, faz parte do rolê. Mas eu tenho amigos até hoje, assim, que são grandes amigos que participaram do programa. Pensando no pós, foi muito bacana, porque quando meu nome chegou pro Marcelo Mariano, por exemplo, que hoje toca comigo, ele me assistiu no programa, os produtores do programa são amigos dele. Então, quando meu nome chegou pra ele tocar comigo, ele já tinha me assistido, já tinha ouvido falar bem de mim. A relação foi toda mais fácil. Querendo ou não, o cachê sobe depois que você participa daquilo. Então, tipo, foi legal. Consegui aproveitar bem o programa.
E Bruninha Black, você veio depois, quer dizer, já tinha um amigo que tinha tido a experiência ali, não é? Eu acredito que você tenha se consultado com o Jota ali no momento, mas pra ti também, como é que rolou esse momento?
Então, já tinha o Jota e a Nina Oliveira, né? Eles dois são bem próximos. Pessoas que eu posso tocar. Porque tem umas pessoas que a gente conhece, mas a gente nunca nem viu na vida. Uhum. Mas eles são pessoas muito próximas, então eu acreditei que era possível eu chegar naquele programa. E eu enviei meu vídeo também, fiz tudo certinho, passei pela seleção regional. E aí, a parte mais desafiadora é que eu participei do The Voice de 2020, né? Que foi o da pandemia. E eu fui justamente pra isso que o Jota falou, pra fazer contato, pra olhar outros músicos, ter contato com outros artistas. Só que aí foi muito difícil, porque a gente ficava confinado lá no programa. Às vezes eu dava uma saidinha, a gente se reunia com os outros participantes no quarto, mas era tudo muito escondido e tudo com muito medo desse vírus, porque qualquer pessoa que pegasse o vírus era eliminada da competição, não tinha nem chance, assim, sabe? Então a gente fazia um teste quando a gente saía aqui de São Paulo, chegando lá a gente fazia outro teste, e aí, enfim, era toda uma burocracia, assim, que eu precisava ter, né? E aí eu meio que fiquei triste por causa disso, porque não conseguia alcançar muitas pessoas, assim, não consegui fazer contato visual, contato de troca, assim, musical com outras pessoas, o tanto que eu gostaria. Mas o que foi legal foi que me gerou alcance e fez com que eu conhecesse amigos que eu tenho até hoje, tipo a Luana Granai, que é uma super amigona minha, e outros artistas maravilhosos, assim, que... Enfim, tive acesso. Inclusive o ganhador do The Voice Brasil, o Vitor Alves, foi, chegou aí na minha casa, a gente gravou vídeo, a gente se conversa até hoje. É isso, o ganho foi esse, os amigos e o alcance. Mas eu queria ter, enfim, conversado com os músicos, conversado melhor com os técnicos. Mas eu agradeço bastante, assim, porque serviu também para eu ver tudo que eu tinha de bagagem, tudo que eu não tinha, assim. Foi bem interessante.
A experiência, eu acho que é uma experiência única para vocês isso, não é? Com certeza, por até vocês já terem participado, o The Voice Brasil não passará mais pela vida de vocês, mas acredito que o que isso trouxe para vocês aí, vocês levarão para o resto da vida. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um momento pitaco do convidado aqui no Sons do Brasil, e eu vou dar o primeiro pitaco hoje aqui, eu vou abrir essa sessão, tá bom? Estamos trazendo aqui, então, um trabalho de um artista de Belo Horizonte e que está radicado em Porto Alegre e que ele tem o nome artístico dele de Seu Kowalski. Ele está lançando um álbum muito legal. O nome do álbum é Depois Não. E dentro desse álbum eu pensei uma música chamada Geração, onde ele fala muito sobre esse momento dessa geração de hoje, a geração celular, a geração rede social, né? Então, eu achei interessante a letra, a forma da música, e nós estamos trazendo aqui, então, para que vocês possam conhecer esse trabalho. Vamos no Pitaco Sons Brasil e a gente volta para o segundo bloco.
Concentrar-se na publicidade de mim mesmo. Mentes mudas, rápidas e mudas, meio bobas, meio lunáticas. E eu só sou online, só sou online. Minha vida é um filme das melhores cenas e eu também assisto. Yeah, yeah. Sou assim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vi que você foi embora e definitivamente eu cismei, fiquei chorando tão inconsoladamente. E a aflição foi chegando, veio de longe enrolando e logo se esparramou e foi se desenrolando.
Que fazer, pra quê, por quê? Demais com todo mal. Ferir alguém pelas costas é pecado capital.
Mas depois você voltou, mais do que arrependida.
Não tinha necessidade, nem precisava voltar.
Eu já estava acostumado a ficar longe de você. Eu já estava acostumado a ficar longe de você. Você foi embora e definitivamente eu cismei, fiquei chorando tão inconsoladamente. E a aflição foi chegando, veio de longe enrolando e logo se esparramou e foi se desenrolando. Que fazer, pra
acostumado a ficar longe de você. Eu já estava acostumado a ficar longe de você. Eu já estava acostumado a ficar longe de você.
Estamos de volta no nosso segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir A Partida, que é uma composição, uma obra de Adoniran Barbosa, obra inédita, que inclusive gerou toda uma nova situação para o Avuaí, uma situação bastante interessante. JP, Bruna Black, A Partida, fala pra gente do convite para gravar essa música e já vou dar aqui a deixa, a indicação desse álbum que vocês participaram para o Grammy Latino 2021. Vamos lá, na sequência aí.
Cara, foi muito especial ser convidado para fazer esse álbum assim, porque, bom, o Lucas Maier, né, que é o produtor musical que fez os nossos últimos singles e que produziu esse álbum também, é ele junto com a Koala Lab e com a Eisenbach se uniram para dar vida, na verdade, a algumas músicas de Adoniran que nunca tinham ganhado vida, músicas inéditas dele, que estavam aí guardadas, algumas nem tinham melodia ainda, a gente teve que refazer a melodia do zero. E aí a gente teve a honra de ser convidado para participar desse álbum, que escolheram 11 faixas inéditas, que seriam interpretadas por 11 artistas diferentes. E dentre eles tem uma galera que tá começando aí, tipo Elza Soares, Zé Cabaleiro, essa galera fraca. E aí chamaram a gente para participar também. Tem Francisco Elombre, Ili, Barro, enfim, muitas gerações de artistas muito bons participando. E aí a experiência toda foi muito especial, assim, porque eu de fato gravei todas as guias de todos os álbuns, então eu cantei todas as faixas antes de mandar pros artistas gravarem as versões deles, eu pude ouvir todas as músicas antes. Mais uma vez, a escolha da nossa música foi de Bruna Black, a culpa mais uma vez é dela, inclusive já é, realmente essa menina escolhe as coisas muito bem aqui, ela que escolhe os bagulho. E nossa, mó tesão gravar esse som, assim, foi a melhor escolha mesmo, tá no álbum. A gente recebeu mensagem depois da Elza falando que gostou da música e não sei o que a gente gravou, enfim, foi muito especial. Eu sou muito fã do Adoniran há muito tempo, cheguei a fazer trabalho de faculdade dele quando eu estudava design digital ainda, e aí poder cantá-lo agora foi muito especial.
Eu nem acreditei. Quando me falaram músicas inéditas do Adoniran, eu falei, mas gente, como assim? Aí falou, resgatou umas músicas que ele escreveu, mas não lançou. Falei, gente, eu tô sendo convidado pra isso? Socorro! Aí quando falaram quem tava participando do projeto, eu falei, gente, não, peraí. E isso tudo na pandemia, onde as expectativas estavam muito baixas. O trabalho tava muito escasso. Então, quando esse trabalho surgiu, foi meio que um ponto crucial pra que eu me reanimasse, assim. E realmente acreditasse que sempre tem uma luz no fim do túnel. Então, o Adoniran, esse projeto, foi tudo, assim, pra mim. Foi um ponto bem interessante, assim, pra que eu pudesse ter uma esperança aí de voltar a fazer os trabalhos com bastante força e garra e fé.
E ser indicado ao Grammy ainda depois, cara. Nossa, velho. Porque, tipo, assim, tava bem no início da pandemia. Acho que a gente começou a gravar em junho do ano passado. E aí foi muito doido porque, cara, a gente mesmo gravou dentro do armário, eu gravei dentro do armário e tal.
Sim.
É, o Rubio, eu tô ligado que ele montou uma cabaninha com umas cadeiras, com uns acolchoados pra conseguir ter um isolamento acústico em casa. Bruninha também, todo mundo se virando, assim, pra conseguir gravar. E aí, esse álbum de inédito do Adoniran, com esse time, gravado desse jeito, sendo indicado ao Grammy depois, foi um projeto todo, assim, inesquecível.
Um combo. E o Jota veio me falar pelo celular, me mandou uma mensagem. A gente foi indicado ao Grammy. Eu falei, que, JP? Que? Você tá doido? Eu nunca... Gente, assim, foi eita atrás de eita. E realmente foi bem difícil gravar de casa. Na época, eu tava na sala de dança do meu companheiro. A gente tava por lá, porque lá tinha internet, toda a estrutura que a gente precisava pra fazer a nossa arte. Porém, não tinha uma acústica boa pra gravação. Eu falei, gente, e agora? Como eu vou gravar isso? E aí, foi isso que o Jota falou. Gente, meu, eu gravei no armário da cozinha. Coloquei o microfone no armário da cozinha, assim. E, enfim, eu falei, vou dar um jeito. E conseguimos. Passamos pela prova. Estamos aí no Grammy Latino, galera.
Olha, quer uma resposta melhor do que estar no Grammy Latino com esse trabalho? Não tem como, né? Parabéns a vocês por essa indicação. Pra nós é uma honra. Vários álbuns brasileiros são indicados e ganham. Muitos já ganharam. Mas principalmente quando isso vem, como vocês, são artistas independentes, artistas que não têm toda aquela estrutura por trás, que não têm, até muitas vezes, vocês vão concordar comigo, aquele espaço para que o trabalho de vocês possam chegar realmente às pessoas. E claro, é um álbum de uma coletânea de várias pessoas, mas vocês citaram, além dos nomes gigantes, quantas pessoas, quantos nomes também que estão na batalha, assim como vocês aí, e chegar num Grammy... É um prêmio dessa magnitude, só temos que parabenizar mesmo, sabe? E da forma como vocês citaram, como foi gravado, né? Tenho certeza que quem não conhece a história acha que vocês estavam naquele mega estúdio.
Preciso até mencionar o nome do Lucas Maier, do estúdio da House Audio, enfim, o selo da Dorsal Music, porque foram super importantes, assim, pra gente conseguir realizar esse trabalho. E todos os nossos trabalhos lançados como duo, essa galera dá bastante apoio pra gente chegar nos lugares com o nosso melhor, sabe? Com o melhor que a gente pode dar.
Vamos mandar mais uma música pra galera aí? O que que a gente tem na sequência aí?
Então, gente, agora a gente vai tocar uma música que é muito especial pra mim. Foi o último single que eu lancei solo antes de, enfim, entrar no Avoar. E o nome da música chama Lagoa. Essa música é minha. Eu compus ela.
Maravilha, vamos lá então. Bruna Black. Com Lagoa, composição dela mesma. Vamos botar para rodar esse som aí para a galera poder ouvir mais um trabalho bacana e a gente volta para dar sequência no papo.
Você não merece nem minhas memórias, nem os versos que escrevi, nem as histórias. Você quis ver o meu copo meio cheio. E eu quis te transbordar, você nem veio comigo. Morrer em alto amar, no alvoroço do calor humano eu quero mergulhar. E tu
Estamos de volta depois de Lagoa com Bruna Black e quero ver com o duo o seguinte, vocês falaram que Conte Comigo foi basicamente a primeira música que vocês fizeram juntos, que nem ainda tinha a ideia de se montar o duo A Voar. Mas fora isso, já rolaram mais singles, né? E tudo isso que a gente tá vendo, tá falando, até mesmo a participação da Bruna no The Voice, a gravação da música que foi pro Grammy, a criação do A Voar, foi tudo durante esse momento de pandemia, né? Tudo aconteceu ali nessa hora que, como a Bruna em algum momento pegou e falou, algumas coisas vêm pra gente pra poder dar um up, assim, levantar e falar, ô galera, vambora que a vida continua apesar das dificuldades e dos problemas todos aí. Quando surgiu essa coisa, que nem o Conte Comigo, veio a ideia de gravar novas músicas, essa coisa toda, tudo durante esse período, como é que vocês sentaram e vocês lidaram com isso? Pô, pandemia, mas a vida não para, a música não pode parar, projetos novos, como é que vocês se entrelaçaram no trabalho aí para que a coisa continuasse acontecendo?
Olha, do meu ponto de vista, assim, foi meio que... Eu, sinceramente, nem parei pra pensar numa opção de não continuar fazendo, sabe? Porque não dá pra não continuar fazendo o trabalho, não dá pra não seguir fazendo. Porque, tipo, é isso que a gente escolheu pra viver, é isso que a gente ama. É daí que a gente tira nossa grana pra fazer nossas coisas e tal. Então, meio que por um momento eu pensei como, né? No início da pandemia, tipo, como vou continuar? E aí, depois que eu vi que havia gente disposta a continuar gravando coisas, lançando coisas, até foi muito bacana, parando pra pensar agora. Foi bom ter um projeto novo pra cuidar no meio dessa loucura, porque te dá um gás de coisas diferentes acontecendo quando tudo parece meio parado, sabe? E aí foi muito bacana de estar com a Bruna, de conversar, de lançar as músicas, de escolher repertório e tal. Às vezes, a maior parte do tempo à distância, a gente começou a se encontrar ali, tipo, muito tempo depois que a pandemia já tava rolando, assim. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, não tinha opção. Tipo, é seguir porque é isso que dá pra fazer, sabe?
Acho que a primeira coisa que a gente pensou foi em planejamento.
Sim.
Eu, numa das conversas com o Jota, falava, Jota, a gente tem a vida tão corrida que às vezes a gente vai fazendo as coisas no automático, sem planejar, e agora a gente vai ter tempo para planejar. Então, a gente pensou no primeiro passo, que era uma das coisas que estava sendo mais vistas, eram as redes sociais, né? Então a gente pegou as fotos que a gente já tinha junto, pegou os materiais e montamos o Instagram do Avoar, montamos Twitter, e aí a gente, por exemplo, combinava de se encontrar em algum lugar assim, longe de tudo. Por exemplo, tem uma amiga minha que tem uma casa no Vale dos Lagos, que fica aqui mais ou menos 2 horas de São Paulo, assim, quase que interior de São Paulo, assim, e era no meio do mato, uma casa muito longe da outra. Então a gente pegava o carro do meu companheiro, a gente ia pra essa casa, assim, mas já no finalzinho, dizendo, né? Porque antes, real, a gente não saía de casa. Mas já no finalzinho, assim, de carro, quando os carros podiam sair nas ruas, assim, a gente pegou e fez esse movimento, até pra se encontrar, pra, enfim, se acalmar, né? Dizer, não, tá tudo certo, conversar pessoalmente e ver se era isso que a gente queria mesmo, sabe? Foi bastante desafiador ter esse tempo todo.
E não tê-lo ao mesmo tempo, né? É, tipo, muito doido.
Mas foi muito bom pra gente, enfim, se acertar direitinho.
E como é que foi gravar os outros 2 singles? Porque o Conte Comigo já tava pronto. Com a partida, cada um gravou dentro do seu armário, dentro do seu guarda-roupa, do jeito que vocês falaram. E os outros dois, vocês foram pro estúdio, cada qual a sua hora, se juntaram? Como é que foi isso?
Os outros dois foi bem esse processo, assim. Abrigo, que veio antes de te encontrar e tal. Foi muito isso de a gente começou a se ver, mas o estúdio, a gente ainda não se encontrava com as outras pessoas, com o Lucas, tava produzindo e tal. Então a gente nessa de, ah, beleza, a gente, tipo, tá quieto, não tá encontrando ninguém, vamos começar a se encontrar pra gerar novos trabalhos, né? E aí a gente começou a se encontrar e tal, e pô, a gente podia lançar um single, vamos preparar alguma coisa. E aí essa música é uma composição que a Bruna adorava e tal, já faz um tempo que ela gostava. E eu tinha escrito ela bem antes de Conte Comigo até, pensando que ela deveria ser um dueto. E a gente falou, velho, vamos gravar esse som e tal, nesse clima intimista mesmo. Então a gente veio pro estúdio um dia aqui, testamos umas ideias de vocal, o Lucas sugeriu umas coisas de longe, depois que ele ouviu a primeira gravação que a gente fez. A gente refez a voz, gravei o violão e lançamos ela desse jeito, assim.
Mais ou menos a gente se gravou.
É, a gente se gravou. É, tipo, eu gravei o violão com ela do meu lado e tal. Ela que apertou o botão de gravação e tal. Abrigo, que é o som que veio antes de te encontrar, né? Foi foi muito nesse lance de começamos a nos ver e tal, mas só a gente. Então, pra gente não ficar muito tempo sem lançar nada, vamos lançar esse som aqui. A gente gosta dessa música, vamos fazer. E, inclusive, eu não sei se você viu, já bateu 615 mil plays no YouTube, essa música aí. E faz uns 4 meses que a gente lançou e tal. E, enfim, é um som que a gente gosta muito, que diz muito sobre a gente. Até o vídeo que tá lá no YouTube também. Totalmente caseiro, chegamos lá, botamos um celular na frente, gravamos, demos uma mini editada de cor, jogamos áudio em cima e gol, sabe?
Vídeo de celular, gente.
De celular, assim. Que...
Duas pessoas, a gente botou à tona esse lance do corre independente, né? Porque independente a gente já é. Eu falei, Jota, a gente já faz as nossas coisas. A gente só vai fazer algumas funções que a gente não faz, mas exato, com a supervisão de outras pessoas que já sabem fazer isso. Então a gente tava bem acompanhado, assim, a gente tava bem confortável, entre aspas, mas a gente estava certo que a gente queria fazer alguma coisa, então o movimento aconteceu muito rápido.
E aí, tinha encontrado e veio na sequência, né? Mas a briga foi essa onda aí.
Que bacana, cara. É legal ver esse papo, porque é como a gente fala, eu sou, vocês sabem, eu sou amante da cena independente, cara, e quando a gente pega exemplos igual este de vocês, dentro de uma pandemia, que já era um fator adverso total a tudo isso, e, cara, vocês fazendo, quer dizer, um vídeo de celular com 600 e tantas mil visualizações, a gente continua batendo na tecla, do lado de cá do muro tem muita coisa boa, meu, a galera precisa abrir mais o olho pra cá, viu? Muito bacana isso. Então vamos fazer o seguinte, eu já dei o pitaco dos Sons do Brasil aqui e vou convidar vocês agora. Bruna Black, vou te convidar para pitaquear nos Sons do Brasil.
O meu pitaco, gente, eu vou dar... Assim, eu sou muito suspeita, né? Pra dar esse pitaco. Mas, como eu já falei aqui, a Luana Grana é uma pessoa que eu carreguei, assim, comigo desde quando eu saí do The Voice. Ela é uma pessoa que mora no interior de São Paulo, mãe de 3 filhos, uma pessoa que batalha muito pra fazer qualquer coisa que ela... Enfim, realiza. Uma correria danada. O último single que ela lançou, assim, eu achei muito maravilhoso. Então, meu pitaco é Flores Mortas, da Luana Granai. Composição da Luana mesmo.
Maravilha. Vamos lá, então. Pitaco da Bruna Black aqui nos Sons do Brasil. Luana Granai e a música Flores Mortas. Voltamos pro nosso terceiro e último bloco. Vamos lá? Já estamos de volta daqui a pouco.
Essa lágrima aqui, ou tenta segurar as pontas. Não vou me rebaixar, você não vai voltar. No fim, eu quem pago essa conta. Me lembro do dia em que prometeu que iria me dar o céu e o mar. Foi lindo, até queria acreditar. Mas bastou a primeira dose do desgosto pra vazar. No fim, você não me deu nada. Copos que se chocam no vazio, e o seu toque não me provoca arrepio. Suas falas me atravessam como essa melodia que escrevi pra expressar a dura melancolia. Coração não é uma praça.
tuas flores mortas. Flores mortas.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Deu. Às vezes vê errado, aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu.
Chegamos ao terceiro bloco do programa Sons do Brasil 341. Vocês ouviram Abrigo com Dua Voar? Abrigo, que foi a música que no bloco passado aí o Jota até já citou a respeito dele aí da sequência toda de gravação. Não é isso, Jota?
Sim, essa mesmo. Foi muito massa gravar esse som.
Mas isso que nós tocamos até agora e que estamos tocando aqui são coisas que já estão gravadas pelo Dua Voar. Porém, para 2022 tem projeto de álbum novo chegando aí do duo. Inclusive também tem coisa solo do Jota, coisa solo da Bruna aí. Vamos falar de projetos, de lançamentos que estão por vir aí. Primeiro vamos falar desse álbum do Avoar. O que que vocês estão preparando? Em que pé que tá isso? Tem previsão de quando isso vai chegar no mercado?
Olha, previsão, acho que temos, não temos? Não sei. A gente tem algumas músicas já que a gente já começou a... É que, cara, é muito louco, assim. O Avoar tem sido uma experiência muito doida, porque basicamente tudo nele tem sido muito grande e repentino, tá ligado? Sim. A gente virou um duo numa festa de aniversário de um produtor, de um figurão da música aí. A segunda gravação já foi no álbum 11 da Adoniran, e aí as coisas foram rolando e tal. Tem uma música que a gente tava pensando em colocar, uma música da Bruna, maravilhosa, que eu não vou falar muito, que enfim, quem tiver ligado vai saber qual é. Que a gente tava a fim de gravar ou como single ou dentro desse disco, e aí de repente surgiu uma oportunidade incrível de gravar ela num projeto maravilhoso que a gente ainda não pode falar. Enfim, as coisas estão acontecendo muito rápido, de maneira muito incrível. Então tiveram algumas músicas que a gente pensou, ah, vamos pôr no disco, aí surgiu um projeto e a gente falou, ah, vamos pôr isso aqui. Enfim, mas tem algumas coisas já, sim, do Avoar prontos. Vai ser no ano que vem esse disco, mas se eu disser que eu tenho certeza de uma data, eu vou estar mentindo. Não sei.
Provavelmente, pelos cálculos que eu estou fazendo aqui na minha cabeça, porque, como a gente citou aqui antes, nos bastidores, o Jota tem um single pra lançar e eu tô planejando lançar um disco solo antes de embarcar de vez aí nesse projeto do Avoar. E daí, nas minhas contas, assim, talvez, provavelmente, a gente lance no finalzinho do ano de 2022. Pra dar tempo da gente lançar. Porque aí a gente tem tempo de lançar uns projetos que já estavam na gaveta. E agora, como tá voltando praticamente as coisas ao normal, sabe? Vai dar pra gente colocar esses projetos da gaveta na rua. E depois lançar o duo de uma vez por todas.
Tem um lance que a gente já conversou aí, que eu acho que faz muito sentido. Que tá no nome do duo. Tá no lance da gente falar no release. Ou da gente se apresentar como universos complementares. Eu penso muito que, assim como eu já vi entrevistas do 5 a Seco falando sobre isso. Eu penso que, tipo, tudo que a Bruna tem de artista, tudo que eu tenho de artista, são as engrenagens que fazem o Avoar girar, sabe? Todas as experiências que a gente tem, que engrandecem o nosso trabalho da forma que for e tal, são combustível pro que o Avoar é e será daqui a pouco. Então a gente tava muito nessa de, ah, tem um outro single ali solo que, pô, é bom lançar. A Bruna tava comentando comigo há um tempo atrás que ela não tinha um álbum dela que juntasse quem ela foi até aquele momento, quem ela é até aquele momento artisticamente sozinha. Que é como a gente disse, são universos distintos, mas complementares. Então é muito bacana que tenha um registro desse universo atual, da artista gigante que ela é agora no mundo, pra todo mundo acompanhar. E que venha o álbum do Avoar depois, e que depois venha outro álbum da Bruna. E que todas essas coisas continuem girando ao mesmo tempo, sabe? É, eu acho que é muito bacana pra gente que essas coisas todas continuem fluindo, assim como foi tudo. Tipo, antes da gente ser Avoar, praticamente todo show meu que a Bruna aparecia, ela cantava, e vice-versa, saca?
Sim.
Então eu acho que é bacana que as coisas fluam dessa maneira.
E depois que o Avoar realmente se tornou Avoar, quer dizer, antes vocês fizeram uma apresentação de um duo, que ainda não era um duo nesse aniversário, mas depois que o Avoar realmente tomou o corpo, e a partir daí virou esse duo oficialmente, vocês já fizeram shows com o Avoar?
Já.
Online.
Já. Online todos. Mas é até doido isso, né? Porque Sim. O primeiro show foi um show no Itaú Cultural já, entendeu?
Sim!
O primeiro show que a gente fez já foi com ingresso esgotado e tudo mais.
Foi bem legal.
Mas, assim, efetivamente, ali presencial no palco, o Avoar oficialmente ainda não se apresentou.
Não.
Boatos aí de que vai ter um certo show aí com uma certa pessoa. Boatos.
É, rapaz. Sem querer dar spoiler, mas já abrindo a porteira aqui. Vamos ter um show no projeto novo Sons do Brasil na Rotina com o Duo Avoar dia 5 de dezembro. Antes de qualquer coisa, já agradeço muito a confiança de vocês em estarem junto comigo e me dar essa alegria e a oportunidade de ser um dos primeiros a poder colocar o Avoar num palco oficialmente. O que o pessoal pode esperar disso? Eu sei que ainda temos aí mais de um mês e meio praticamente, mas o que a cabeça do Avoar tá preparando pra galera nesse show aí?
Ah, vai rolar muito choro. muita felicidade, muita alegria, assim. Cara, a gente... Acho que a Bruna vai concordar comigo. A gente gosta muito de palco, né? É muito bom estar ali, colocar a nossa arte, tocar com as pessoas. Então, fazer isso pela primeira vez, valendo como duo, assim...
Com calor humano.
Com calor humano, mas depois de tanto tempo, sabe? Com essas músicas novas, enfim, vai ser um prazer. Eu, sinceramente, ao mesmo tempo que eu digo que as pessoas podem esperar, nem eu mesmo sei, sabe? Mas eu só sei que vai ser muito massa. Vai ser muito legal.
E só complementando a nota pra vocês, então, dia 5 de dezembro, no Teatro da Rotina, teremos o Avoar no projeto Sons do Brasil na Rotina. Daqui a pouco teremos já os ingressos à venda no Simpla aí. Vamos divulgar pelas redes e em todas as formas possíveis aí. Vão ter ingressos antecipados a serem vendidos e tudo mais, tá bom?
Simbora!
Vambora, vambora. JP, eu já dei o meu pitaco. A Bruna já deu o pitaco dela, eu vou pedir pra você pitaquear no Sons do Brasil agora.
A minha indicação de artista é um cara que eu amo muito, assim. Ele consegue ser mais legal do que a própria arte. E olha que a arte dele é muito incrível. Então isso é muita coisa. E a indicação é Teodoro Nagô, que tem um swing todo dele, um jeito de tocar violão. Que, cara, quando eu cresci eu quero tocar violão daquele jeito. A música se chama Coisa de Pele, eu amo esse som. Amo a obra dele toda, eu sou suspeito pra falar. Mas minha indicação é essa, Coisa de Pele, Teodoro Nagô.
Sem mais o que falar, vamos nessa música para vocês. A gente se encontra daqui a pouquinho para botar um ponto final no nosso papo aqui. Vamos lá, já voltamos.
Se quer mesmo saber, teu cheiro ainda está aqui. As coisas da gaveta, faltou coragem pra olhar, pois tudo lá é teu. Me faz lembrar você, não sei onde isso vai dar. Os discos lembram os sons, as cores e o frisson, os sabores a reinventar. Porque se bobear, eu meto louco, eu deixo a porta entreaberta pra você voltar. Tente não se zangar, porque talvez não seja apenas coisa de pele. Tente compreender. Mesmo saber preta, teu cheiro ainda está aqui. As coisas da gaveta, faltou coragem pra olhar, pois tudo lá é teu. Me faz lembrar você, não sei onde isso vai dar. Os discos lembram sons, as cores e o frisson, sabores a reinventar. Porque se bobear, eu meto louco, eu deixo a porta entreaberta pra você voltar. Tente não se zangar, porque talvez não seja apenas coisa de pele. Tente compreender. Porque se bobear, eu meto louco, eu deixo a porta entreaberta. Tente não se zangar, porque talvez não seja apenas coisa de pele. Tente compreender.
De volta aqui no Sons do Brasil 341, depois de Coisa de Pele com Teodoro Nagô, que foi o pitaco do JP aqui, e estamos chegando ao final de mais um capítulo da nossa história, hoje escrito e assinado pelo duo Avoir com Bruna Black e JP, e eu quero agradecer muito mesmo a presença dessas duas figuras que engrandecem a música brasileira, e não estou falando isso para encher a bola de ninguém, estou sendo real dentro daquele sentimento que eu tenho e de tanto tempo que eu vivo dentro da música. Quero agradecer muito, Bruna Black, por você ter dedicado esse tempinho para bater um papo com a gente aqui, abrir um espacinho na sua agenda aí, que eu sei que tá corrida. Então só tenho a agradecer muito, Bruna, muito obrigado, viu?
Ai, eu que agradeço pelo convite, desculpa pelos imprevistos. Ai, gente, mas tô muito feliz aqui de poder estar falando sobre esse projeto nesse espaço tão carinhoso. Muito obrigada, viu, pelo carinho.
Eu que agradeço, Bruna. E é o seguinte, falando da Bruna especificamente, quem quiser acompanhar a Bruna Black no seu trabalho, nas redes sociais, quiser seguir, manda a nota pra galera aí, por favor.
No Instagram, no Twitter, é @cantabrunablack. E no YouTube e no Spotify é Bruna Black.
Pronto, tá aí dado a nota pela Bruna, então. Só acompanhar que, fora o Avoar, tem muita coisa boa acontecendo ali também. E aqui, olha, muito curioso por esse álbum novo, que ela já deu spoiler aqui, que vai surgir no ano que vem.
Cara, né? Então, eu tenho que confessar que eu ouvi uma música esses dias aqui, meu Jesus.
Olha só, o Jota deixando a gente com a aguinha na boca, hein?
Não, na moral, não é porque é minha amiga não, mas selo.
Vai vir bem cremosinho esse álbum, gente.
JP, brodaço aí, que já faz parte da história dos Sons do Brasil, com shows, com a participação dele no programa, e mais uma vez te receber aqui, cara, me honra muito, e eu só tenho a agradecer esse carinho que você tem também com os Sons do Brasil, viu? Muito obrigado por você estar com a gente aqui em mais um capítulo.
Tamo junto, maninho, conte comigo sempre, honra minha, e é nóis que avoa, literalmente.
Aproveitando, Jota, manda as suas redes também pra galera aí, pro pessoal te acompanhar.
Cara, minha tática é a onipresença, eu sempre digo isso, eu tô em todas as redes sociais possíveis, quer dizer, todas não, porque tem muitas agora, hoje em dia, Eu tô em várias, e aí vocês vão me achar como JP Oficial por extenso, jota.pe oficial.
Maravilha. E juntando os dois agora, as redes do Avoar. Tem rede do Avoar por aí também, não é? Então manda a nota pra gente aí.
Ó, no Instagram vocês vão achar a gente como do Avoar no Instagram. E no Twitter e YouTube, Avoar Oficial. E no Spotify, as plataformas de música, Avoar apenas, porém, com duas crases, uma em cada A de Avoar.
A voar?
Exatamente. Fica mó bonito, né? Ideia da Bruna também, tô falando.
Rapaz, eu sentindo aqui que quem manda na bagaça é a Bruna, é isso?
Mas é exatamente isso. Não, mas não é.
A gente, eu e o Jota, a gente tem muito o mesmo gosto pras coisas, então exato. Eu só sugiro e ele fala, ok.
É que as ideias dela são melhores, é verdade. Ela não é uma ditadura, não. É que realmente as ideias dela são melhores, cara. É impressionante.
Esse lance da Grazi é porque corre muito risco da pessoa falar avua, né? Avua. Eu falei, como que a gente vai fazer? Voar. Então a gente decidiu colocar as duas crases.
E fica bonito mesmo, cara. Vê lá depois, fica mó bonitinho.
É aquele negócio, é, por que vou me arriscar a dar uma ideia que não seja tão boa se já temos a melhor, não é, JP?
É isso.
E reforçando aqui então, dia 5 de dezembro, lá no Teatro da Rotina, Sons do Brasil na Rotina, show com o duo Avoar. Em breve aqui nós vamos estar divulgando os canais aí para você poder adquirir o seu ingresso e contamos com vocês lá. Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Baruque FM em São Paulo, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato e seguir os Sons do Brasil nas redes, anotem aí os endereços: Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá para você poder ouvir, curtir e se deliciar com o que nós temos lá. É só escolher o programa, a gente garante papo bom e música de qualidade. no mixcloud.com/sonsdobrasil. Galera do Avoar, a gente tem aquela tradição aqui de encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, e hoje vocês dois ocupam esta cadeira, então vou pedir para vocês indicarem uma música aí para a gente poder encerrar o Sons do Brasil 341.
Então, a gente indica a música Te Encontrar, composição do JP e da Nina Oliveira.
Então, encerrando o Sons do Brasil de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de programa e também esperando contar com você a semana que vem com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita poesia, muita história, humor, amor e muita esperança de que o dia de amanhã seja muito melhor do que hoje. É isso aí, um abraço JP, um abraço Bruna Black e até a próxima semana. Vamos lá então, Te Encontrar com Avoar.
Que loucura, eu reclamava da vida dura, não ter tempo pra passear.
E agora, menino, veja a ironia do destino. Tô cheio de tempo pra passear.
Da sala pra cozinha, da cozinha pro sofá.
Se o tempo que tenho é meu,
se não, quem que escolheu?
Se já morreu aquele velho jeito de enxergar. E o tempo quando voltar,
traz sorte de ensinar.
Viver é bonito e faz valer a pena esperar. Só abraço apertar e o cheiro de mar. E te encontrar, e te encontrar. Do gosto da rua, caminha com a lua. E te encontrar, e te encontrar. Que loucura,
eu reclamava da vida dura, não ter tempo pra passear.
E agora, menino, veja a ironia do destino. Tô cheio de tempo pra passear.
Da sala pra cozinha, da cozinha pro sofá.
Se o tempo que tenho é meu, se não, quem que escolheu?
Se já morreu aquele velho jeito de enxergar.
E o tempo quando voltar,
traz sorte de ensinar.
Viver é bonito e faz valer a pena esperar. Pro abraço apertar e o cheiro de mar. E te encontrar, e te encontrar. Do gosto da rua, caminha com a lua. E te encontrar, e te encontrar.
Pro abraço apertar e o cheiro de mar. E te encontrar,
e te encontrar. Do gosto da rua, caminha com a lua. E te encontrar, e te encontrar.
E o cheiro de mar.
E te encontrar,
e te encontrar.
Do gosto da rua,
do gosto da rua, da rua. E a lua, e a lua.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.